Falando em Brumadinho, na região metropolitana, uma das cidades mais castigadas pelas chuvas. O sol que brilha hoje na maior parte do estado pode ser mais vilão que aliado. A alta umidade provocada pela terra encharcada e pela cheia dos rios, associada ao forte calor, pode resultar em novas pancadas de chuva em todo o estado, especialmente na região central, região metropolitana, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Leste de Minas. O problema é que essas são justamente as regiões mais afetadas pela chuva até o momento. O estado tem 71 municípios em estado de emergência, dos quais 25 estão na Zona da Mata, 15 na região central, 11 na Rio Doce e 6 na Grande BH. Aqui na região metropolitana, as cidades de Mário Campos e Brumadinho estão debaixo d'água. Ninguém morreu em Brumadinho, porque há 6 meses a cidade instalou uma régua pluviométrica para monitorar o comportamento dos 3 rios que cortam a cidade. O Rio Manso, o Paraopeba e o Águas Claras. Na noite de domingo, o monitoramento indicou que a cheia era inevitável. E na madrugada de segunda-feira, as famílias foram retiradas de casa. A cheia atingiu o ponto crítico na tarde de ontem e hoje boa parte da cidade ainda está debaixo d'água. Segundo Ilma Cândido Sobrinho, coordenadora da Defesa Civil de Brumadinho, ainda não é possível medir as perdas materiais, que entretanto devem superar as perdas com as enchentes de 2008, que chegaram a 50 milhões de reais. O grande problema, segundo a coordenadora da Defesa Civil de Brumadinho, é que até hoje a cidade não recebeu os recursos prometidos pelo governo federal em 2009, recursos que seriam usados na remoção das 300 famílias atingidas pela enchente da semana.
Muitos municípios tentam se organizar, foi o que nós tentamos todo esse tempo, para que não acontecesse novamente, para que pelo menos na segunda-feira que nós tínhamos a certeza do que ia acontecer, nós estivéssemos com as casas, com a chave das casas para dar às famílias e retirá-las. Infelizmente, não aconteceu. Foi declarado o Abadã, o avaliação de danos e capta recurso para o município, através do governo federal. Foi aceito em 2009, o recurso não veio.
Outra cidade duramente atingida pelas chuvas em Minas Gerais, desta vez na Zona da Mata, é Dona Eusébia. Também pelo sistema de alerta, a cidade não teve vítimas fatais, mas perdeu toda a produção de flores que sustenta o município. É o que relata o coordenador de Defesa Civil da cidade, Amadeus Rubens Martins.
A perda aqui, avaliada pelo nosso engenheiro da Emater, que foi uma perda em torno de 3 a 4 milhões de reais de multa, que quando a água passa, inunda suas floras de venda, ela perde as suas folhas e demora 8 meses a 1 ano a se recuperar. E muitas não recuperam.
Além de ter perdido toda a produção que sustenta economicamente o município, a cidade perdeu também obras que haviam sido inauguradas no último dia 30 de dezembro, 3 dias, portanto, antes da tragédia. A ponte para ligar um dos distritos produtores de muda à sede da cidade e o asfaltamento da Avenida Central haviam sido construídos com recursos da ordem de 3 milhões de reais, conseguidos depois de muita negociação junto ao governo do estado. Mais do que embelezar a cidade, a obra de urbanização de Dona Eusébia é considerada fundamental para a própria reconstrução do município.
Produtores de flores, de reflorestamento, muda cítrica, e nossa cidade depende de aparência para acolher os visitantes, né? Que é o turismo comercial, correto?
Outra cidade da Zona da Mata também duramente afetada foi Cataguases. E pior, a cidade conseguiu se preparar para salvar vidas com a cheia do Rio Pomba, que foi monitorada e prevista pela meteorologia. Nesta madrugada, entretanto, uma pancada de chuva não prevista na região elevou o nível de outro rio que corta Cataguases, o Meia Pataca. A elevação desse rio inundou 2 distritos e a prefeitura ainda não tem sequer a contabilização dos prejuízos e reconhece que pode haver ainda famílias inteiras isoladas. Segundo o prefeito do município, William Lobo de Almeida, o principal problema enfrentado agora é a falta de água.
Nós estamos sem água. Tem dois dias que não consegue chegar água em alguns pontos da cidade. Então nós estamos tendo que levar água potável nas casas, mas já começa a faltar. Esse é a grande angústia nossa. Tivemos aí no APA também a questão de queda de energia, mas a água para nós é o que está mais pegando nesse momento.
E entre os municípios da Zona da Mata Mineira, aliás, entre os municípios mineiros, nenhum sofreu tanto quanto Guidoval, que está ilhado desde a última terça-feira, depois que o rio Chopotó, que corta a cidade, transbordou, afetando a ponte e as duas estradas que dão acesso à cidade. O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe ao município para fazer o transporte de pessoas e abastecer Guidoval com alimentos e água potável por meio de barcos, única forma de alcançar a cidade. Ainda segundo os bombeiros, a situação no município agora é considerada controlada, mas o cenário é de verdadeira destruição. Do cerco de 7.500 habitantes, 1.000 estão desalojados, 69 famílias estão desabrigadas e 2 morreram. A capitã Janine, da equipe de bombeiros que está atuando em Guidoval, explica como a prefeitura está realojando as pessoas e quais vão ser as principais ações dos bombeiros na cidade no dia de hoje.
Dentro de Guidoval existem 2 abrigos, né? Um na casa paroquial e outro dentro de uma escola. Fora de Guidoval, logo na chegada da cidade, tem um abrigo servido pela prefeitura. Muitas pessoas foram levadas para esse abrigo. E outras pessoas estão na casa de parentes, na casa de amigos, que não foram atingidas. A cidade ainda não tem acesso. A previsão é que hoje consiga liberar esses acessos. Máquinas estão trabalhando nesses 2 locais para liberar. Agora realmente é fazer um trabalho de começar a reconstruir, né?
A cidade de Guidoval não sofre apenas com falta de acesso. Não há água, não há luz, não há sistema de telefonia. É impossível, para a reportagem da UFMG Educativa, por exemplo, conversar com o prefeito ou com alguma autoridade municipal. A gente conseguiu conversar com a capitã Janine, do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, que está se deslocando ao local, porque ela ainda não havia chegado à cidade, pôde nos atender da estrada. Não há contato sequer de telefonia celular com Guidoval.